To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming. Meu nome é Rodrigo Ergolet e eu sou diretor e dramaturgo do grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Bianca Fina e eu sou atriz e fotógrafa do grupo Entre Mundos.
Meu nome é Rebeca Knopf, eu sou atriz do grupo Entre Mundos e digital influencer.
Meu nome é Caio, eu sou ator do grupo Entre Mundos e professor.
Meu nome é Jaqueline Follet, sou atriz, drag queen e performer.
No episódio de hoje, entrevistamos Jaqueline Follet, uma drag queen feminina chamada Follet, que já foi DJ, produtora, mas hoje é atriz e performer. E aí, pra começar essa bagunça, eu já te pergunto, como é que você entrou na arte, Jaque?
A princípio, eu comecei num curso do Sesc Consolação, que fazia parte de um projeto do Sesc Consolação chamado Damas da Noite. Era um projeto onde só tinha cursos e programação totalmente voltada para o mundo LGBTQI+. E aí eu comecei a fazer o curso Drag Queen Curso no Sesc Consolação por 3 meses, que eu queria aprender a dar de salto, por mais que eu seja... mulher, a gente não nasce sabendo andar de salto, queria aprender a andar de salto, performar e entender o que, que é essa cena drag, né, que começou me interessar bastante. E depois dos 3 meses, resultado do curso, o Sesc Consolação pediu para que fizéssemos um espetáculo como um TCC, como um resultado de curso. A gente fez, produziu, atuou no Cabaré Show Drag e os SESCs do estado de São Paulo, primeiro de São Paulo, começaram a se interessar por esse projeto que resultou dessa oficina de 3 meses e a gente ficou em cartaz 2 anos, acho que 2 anos e meio, por aí. Nós visitamos os SESCs do interior de São Paulo, e a gente ficou rodando esses SESCs por um tempo, sempre dentro da programação LGBTQI+.
Por que esse nome artístico? Por que você escolheu Follet como nome artístico?
Porque eu tenho 33 anos e desde os 20, 21 mais ou menos, quando eu comecei a me interessar por moda e fiz cursos de moda, styles e fiz modelagem também. As meninas da minha sala, elas costumavam me chamar de Follet por conta que na época também estourou o filme O Diabo Veste Prada. Tinha uma personagem que contrastava com a Miranda Priestly, que é a personagem... Ai, como que é o nome da atriz? Eu tenho que lembrar o nome da atriz. Enfim, era uma personagem que contrastava com ela, que chamava Jaqueline Follet. E ela era editora de uma revista de moda. E como meu nome é Jaqueline, as meninas frequentemente me chamavam de Follet. Eu adotei esse nome e ele acabou ficando pra minha drag, né? Que eu enxergava a minha drag com uma potência maior desse nome, assim. Então, escolhi esse nome mesmo.
É a Mary Streep, né? Que fazia a Miranda,
Streep,
né?
Exatamente. Não posso esquecer o nome da Mary Streep, exatamente. Mary Streep.
Cara, esse nome que você tava tentando lembrar?
É, esse nome.
Eu ia chutar Anne Hathaway. Eu falei, gente, mas é a Mary Streep, ela as loucas.
Não, eu ia falar Gisele Bündchen. Alaca.
É, tá todo mundo no filme, é um grande elenco esse filme, é belíssimo esse filme.
Sim, Anne Hathaway. Eu lembrei o nome da personagem, não lembrei o nome da diva maravilhosa Meryl Streep, então é isso. Era a personagem dela, era a vilã o que apareceu no final, que era Jacqueline Follet, e aí ficou.
Esse é um filme que, pessoalmente, eu gosto bastante.
É um sofrimento, é uma tortura.
E, Jaque, como foi essa construção ou esse encontro com a sua drag? Como você se olhou e falou, ah, não, eu quero fazer isso, eu me identifico com isso?
Na verdade, eu nunca dei muita bola pra drag, porque eu sempre achei a drag dentro de um mundo muito masculino. Além de estar no mundo LGBTQ, eu achava que isso era muito distante de mim. Não tinha uma coisa construída na minha cabeça. Ah, eu quero ser drag e tal. A drag apareceu num momento muito, muito oportuno, assim. Onde eu tava terminando um casamento e tava com a autoestima muito baixa, 000. E aí eu fiquei sabendo desse curso. E eu me inscrevi nesse curso porque eu queria sair um pouco da minha rotina que eu tava. Eu tava desempregada. Eu tava num momento assim que eu tava tentando saber o que eu ia fazer da minha vida nesse final de relação. E aí eu vi esse curso como uma válvula de escape. Mal sabia eu que eu ia amar conhecer essa cultura, que eu ia querer me aprofundar nessa cultura e que a vida me levou pra esse lugar de drag, lady queen, né? Porque eu não gosto nem de falar de lady queen, é drag queen, porque é drag queen, né?
O que é uma Lady Queen?
Lady Queen é uma nomenclatura que inferioriza a mulher que faz drag, a mulher de útero, a mulher cis que faz drag. Então, a drag, ela é tudo. A drag é tudo. Não, não tem essa diferença, porque o meu gênero está fazendo drag e eu não sou drag queen. Eu sou drag queen e ponto. Não difere eu ser drag queen. Muitas drags no começo, muitas mulheres drags começaram a fazer drag, as outras não sabia como nos chamar, sabe? Como se a gente, nossa, chegou uma mulher ou chegou um trans, vou chamar ela de quê? Vou chamar ela de Lady Queen, que é Lady é uma senhora, então, vou chamar ela de Fox Queen, que em francês é falsa queen, né? Então tentaram diferenciar as drags mulheres pelo gênero, sendo que drag é drag e acabou. Tudo drag.
Eu acho legal você falar isso, porque a minha pergunta ela tem um pouco a ver com isso, assim. Você colocou que tem uma nomenclatura que meio que é pejorativa para drags que são cis, né? Mulheres cis. A minha pergunta, eu sempre tive uma dúvida em relação a esse universo, esse ramo artístico, que foi se um homem hétero poderia fazer drag.
Pode?
Pode fazer drag tranquilo?
Cachorro pode fazer drag. Criança pode fazer drag. Todo mundo pode fazer drag. A drag é uma persona. É um personagem que você criou pra você mesmo. Não, não foi uma pessoa que criou pra você. Porque isso tem a ver com o seu alter ego. Tem a ver. Eu descobri que a minha drag, o espírito animal dela é um porco. Ela é um porco. Então, é um animal fantástico. É algo fantástico que você cria pra você mesmo. E você vive aquele personagem intensamente, porque foi você, ele faz parte da sua história, né? Faz parte de você mesmo. Qualquer pessoa pode ser, qualquer coisa pode ser drag.
É isso, assim, eu sempre tive um fascínio muito grande pelo universo drag, assim, eu acabei esbarrando uma vez num documentário da Netflix, eu não me lembro o nome, mas era um documentário sobre o início do movimento drag em Nova York.
Ah, tá, que tem os Vogues, as batalhas de Vogue, lá em 84.
Eu assisti aquilo com fascínio. O Vogue, ele é catártico, assim, ele é um transe, assim, ele te leva pra um lugar que você não sabe explicar muito pra onde é. Eu fiquei olhando aquilo com fascínio. Eu não consegui terminar de ver o documentário, eu não acho mais pra assistir, eu não lembro o nome, mas é isso, sim. E eu sempre fiquei com essa dúvida, porque assisto também RuPaul e, enfim, aí as drags que a gente conhece, que são a Pablo Vittar, a Gloria Groove, né, essas drags que estão aí em evidência hoje em dia, mas eu nunca soube se o homem, ele tinha uma liberdade, o homem hétero, né, ele tinha uma liberdade pra entrar nesse mundo, assim, e era só isso que eu queria falar.
Eu tenho que puxar essa ideia aí, porque eu acho que não é uma curiosidade só minha, né? Não é o meu mundo, e a gente tem, você falou sua idade, a gente tem a mesma idade, né? E quando eu era adolescente, eu sempre estive no meio gay, até porque eu tenho um amigão, o Danilo, que é gay e me levou pra esse mundo. E a gente vê uma evolução, eu vi, né, na minha vida, e você deve ter visto pela sua idade também, uma evolução dessa comunidade gay, né? Uma evolução no sentido de que tava ali todo mundo no armário escondido, e aí começa a surgir uma coisa, e aí ali no final da minha adolescência começa a ter um vocabulário gay, e a coisa vai mudando, né? E por mais que a gente esteja muito distante do mundo ideal, nesse sentido, houve uma evolução nos últimos 20, 30 anos aí, desse mostrar essa cultura, né? Porque é uma nova cultura. E aí eu, como homem branco, hétero, cisgênero, eu tenho que tomar muito cuidado com a questão do lugar de fala. E aí, historicamente falando, as drags vão nascer lá na Grécia Antiga como homens que se vestem de mulher. Passa pelo Shakespeare, inclusive tem um filme maravilhoso que chama A Bela do Palco, que fala sobre como os papéis femininos eram feitos todos por homens e homens especializados em fazer mulher. E o termo drag vem de arrastar, né? Que é a roupa da mulher que se arrasta no chão, sempre vinculada ao homem que se veste de mulher para interpretar, né? Para estar no espaço cênico, não necessariamente teatral. E aí a gente tem, alguns anos atrás, uma briga horrenda de uma menina no trem que se sentiu ofendida porque uma outra moça estava usando um turbante, que é da cultura afro, e a menina tinha câncer, e aí teve toda uma discussão sobre apropriação cultural nessa época, que se mantém até hoje. Dá para defender essa expressão artística da drag feminina sem o risco de apropriação cultural?
Dá. Primeiro que na apropriação. Apropriação é quando você se apropria de uma cultura que é diferente da sua. A drag tá completamente ligada ao mundo feminino. Ela tá ligada e é uma das vertentes, né? Ela não é totalmente ligada ao hoje, a drag de hoje, 2020. Não tô falando da drag de 1980, que já era outra drag, né? Hoje a drag, ela já evoluiu para vários outros seres. A gente não tá se apropriando culturalmente porque nós estamos falando de um mundo de salto alto, de maquiagem, de perucas, de cílios postiços, de vestidos, de frufru e a coisa toda. E essa simbologia, mais esse signo, com essas coisas, mais esse signo, para outras coisas que a gente pode brincar no meio da drag. Então, já me perguntaram se eu não estava me apropriando culturalmente da drag. Só que não, as pessoas esquecem que são homenagem às mulheres, como os croquetes, né? Na época da ditadura, as dançarinas do teatro de revista, elas tiveram que sair porque foram censuradas. E aí vieram as gays, tudo, se vestir das dançarinas que eles mais gostavam para homenagear, para ter algum tipo de resistência. Então a drag, ela vem de um útero, e ela se expande de várias outras formas. Então, não é apropriação cultural, não.
Então, mas o homem usando essa simbologia, o homem, quero dizer biologicamente, né, é resistência. E a mulher?
A mulher é resistência também, porque ela ajuda esse movimento a entrar em lugares onde o homossexual, que geralmente são os homossexuais que se montam, né? Os héteros são poucos, conheci poucos héteros, a não ser para pesquisa de personagem, a não ser héteros do mundo artístico. Mas, assim, eu acredito que o feminino, ele expande muito mais do que ficar só dentro de uma bolha masculinizada, não masculina, mas masculinizada. Então, eu acho que já mudou muito esse conceito mais de drag do passado para agora.
Entendi.
Já que você falou que é uma mulher, né, uma mulher cis, se montar tal, assumir essa arte drag não é uma apropriação cultural, porque afinal isso tudo de se vestir com glitter, purpurina, glamour, lindas roupas com sapatos altos, é coisa de mulher, né, que é uma coisa inclusive que foi muito forçada pra gente, é goela abaixo assim. E usar isso é um sinônimo de resistência. Mas você falou na sua, bem no começo ali, que é o mundo LGBTQ+, sempre acaba apelidando as mulheres, tem uma certa resistência com as mulheres. E aí eu não sei, eu sinto que às vezes tem um certo preconceito e até mesmo machismo das gays, assim, com as mulheres que entram na cena drag. Como que é isso?
Antigamente era mais forte, há 5 anos atrás, quando eu comecei, era mais forte porque era uma novidade. Eu falo em São Paulo, porque eu Eu comecei a entrar nessa cena em São Paulo, eu não sei como seriam nas outras cidades. Mas no começo tinha muito machismo, tinha men explaining no meio, tinha... acho que você não é capaz. Eu passei por muitas coisas dentro, trabalhando nesse meio, eu vi assim, não, isso não tá acontecendo aqui dentro, num lugar que eu achava que eu tava mais protegida, mas não. Porque o machismo, ele tá enraizado em todos os lugares, né? Feminino, no masculino, nos velhos, nos novos, está muito enraizado e essas coisas poderiam mudar, né, o mais rápido possível. Mas assim, era isso, tipo, você não é capaz, você vai colocar maquiagem para quê? Se você não precisa apagar a barba, você não precisa colocar batom vermelho para apagar a barba, porque tem esse contraste, né, de pele, porque quando a barba do homem está crescendo, ele fica mais escuro, né? Você percebe, você faz a barba num dia, no dia seguinte já tá, tipo, escuro, assim, pra poder colocar maquiagem em cima, tem que colocar um vermelhinho antes da maquiagem pra igualar o tom de pele. A mulher não precisa fazer isso, porque a mulher não tem barba. Então, já ouvi falar assim, você não precisa fazer muita coisa pra virar drag. Então, eu acabei virando uma drag caricata, porque foi uma forma que eu vi pra poder, eu estou exagerada, eu sou um bicho, eu sou essa coisa. E você não pode falar da minha maquiagem, porque eu sou uma drag caricata e palhaça, sabe? Foi um jeito para assustar. Por isso que eu não escolhi ser uma drag Pablo Vittar, por exemplo. Porque a drag Pablo Vittar, ela tem aquela sobrancelha arqueada, aquele gloss e aquele nariz fino. É isso que ela faz. Ela faz uma boa maquiagem para dar esse tom de sombreamento, para parecer um rosto mais feminino. Mas, no caso, se eu fizesse essa maquiagem, não ia diferenciar realmente muita coisa do meu rosto feminino. Seria uma maquiagem artística. Então, eu preferi ir para essa drag palhaça, essa drag meio assustadora, essa drag meio caricata, meio anos 80 estranha, porque eu queria me impor dessa forma, sabe? Eu queria me impor dessa forma e eu achei muito mais divertido fazer essa caricatura de drag. Achei muito mais gostoso, sou muito mais eu, tenho muito mais caquinhos da minha personalidade do que me igualar a uma drag e fazer esse retrato mais feminino, mais passivo, mais padrão, entendeu? Então, eu passei por vários degraus dentro do mundo drag até chegar nesse lugar que eu tô e para outros lugares que eu vou, mas assim, passei por muito machismo, sim, dentro desse meio drag, que é pesado, tem uns shades, né? Tipo, a sua maquiagem tá horrível. Tem até uma música, né, de uma das drags da RuPaul, acho que é a Thunderfuck, que é Your Makeup is Terrible. Então é sempre uma xoxando a outra, uma falando, arruma essa peruca, arruma isso, arruma aquilo. Então a mulher passa por um lugar muito mais obscuro, porque ela precisa se impor como drag e ela precisa ter uma maquiagem muito, muito boa e muito personalizada. Então é como se a gente tivesse que ser muito melhor em tudo, sabe? É muito estranho, por isso que eu sou meio que uma loba solitária nesse mundo drag, assim. Prefiro não ficar acompanhando muito o que as drags estão fazendo, porque é muito shade, é muito, muito isso mesmo.
E é engraçado que você falou, nós mulheres, né, dentro desse mundo drag, a gente tem que sempre, como é que fala?
Isso é melhor, né, sei lá.
E é engraçado isso, porque nós mulheres temos que fazer isso na vida real, né, no dia a dia a gente tem que ser assim, porque a gente já sofre de machismo, as pessoas já acham que não somos capazes, enfim, e todas essas questões. Então eu acho que esse lugar que você tá é mais um lugar onde as mulheres têm que ser resistência pra impor o seu lugar e falar que sim, nós podemos, entendeu? Então eu vejo muito essa comparação, assim, até mesmo com o que a gente passa no dia a dia, sabe?
Exatamente. É sempre resistindo, é sempre lutando, é sempre estudando, é sempre sabendo o que vai falar com elas. Tem que ser muito certeira, né? Por mais que a gente está lidando com o mundo LGBTQI+, é um mundo masculino, é um mundo meio machista também, é um mundo que se conscientiza mais, né? Pelo menos a minha bolha, né? Tem as gays fascistas também, tem um monte. Mas assim, pelo menos a minha bolha por exemplo, no meu, eu tenho um coletivo. O meu coletivo sou eu, o Emer, que é um garoto preto, pansexual, e tem o Léo, que é um garoto homossexual. Então, como eu lido com esse coletivo? Eu tenho que entender que é uma linguagem muito mais masculina, e para poder me impor de alguma forma, eles poderem me escutar, eu tenho que ser muito certa das coisas que eu estou falando. E é complicado, né? Porque é uma outra linguagem que a gente vai se achando, mas eles me escutam e eles tentam melhorar cada vez que eles agem dessa forma.
Quanto tempo você demora para se montar?
Eu demoro 2 horas e meia, 3 horas para me montar. Quando eu quero fazer com mais detalhe, umas 4 horas, por aí.
Mas existe um processo todo, assim? Você podia descrever para mim, assim, o processo de como começa, e aí começa pela cabeça, sei lá. Eu sou bem leigo nesse assunto.
Ah, o processo, assim, eu gosto muito de pegar referências de cores primeiro, dar uma olhada em outros rostos, alguns desenhos, referência de, sei lá, do que você quer falar. Sei lá, tipo, ah, hoje eu tô meio uma mulher ou uma coisa, uma pessoa. Eu vou decidir. Primeiro eu vou decidir o que eu quero fazer. Mas eu tenho um desenho que é um desenho que eu uso sempre. Na região dos olhos, do nariz, da boca. É o mesmo contorno. E aí eu vou mudando as cores, vou mudando o estilo, vou mudando a proposta. E aí eu começo pelos olhos, eu começo a pintar os olhos primeiro, depois eu vou para a pele, depois eu vou para a boca, depois eu vou para a peruca, depois eu vou para o figurino. E isso tudo eu faço dou uma olhada antes do que eu vou fazer, para depois eu montar tudinho para entrar em alguma proposta. Para trabalho, geralmente eu já sei o que é, então fica mais fácil.
Eu queria voltar um pouquinho, acho que você comentou um pouco sobre isso lá no começo, mas eu queria voltar para você falar um pouco mais detalhado sobre isso, até para a gente, ainda nessa questão do porquê que mulher ou homem, ou enfim, quem quiser, pode se montar, né? Eu queria que você falasse para a gente o que é, na real, a drag queen, e o que é ser uma drag queen. Para a gente também entender essa questão do porquê não necessariamente tem que ser homem para se montar, sabe? Um pouquinho mais sobre isso, o que é ser?
A drag queen é um palhaço de luxo, é um ato político, é uma caricatura. A drag queen é algo relacionado aos seus pensamentos mais protestantes. Com a drag queen você pode gritar, você pode ser quem você quiser, ser sem papas na língua. Ela é o teu alter ego em potência mil, assim. Tanto é que digo que a minha drag adora beber, só que eu não. É muito interessante que quando eu saio de drag de casa, quando eu saía de drag pra tocar em balada, geralmente eu tinha sets das 3 da manhã. Então, o que eu ia fazer? Eu tinha que dormir, jantar, né? Ia acordar, tomar banho, me montar e chegar lá 3 da manhã para tocar. Para eu aguentar a noitada, a drag aguenta no salto e aguenta bebendo conhaque. Agora, eu, Jaqueline, não aguento isso. Se eu saio sem drag, não aguento. Então eu vejo a drag como uma força que você tem, assim, é um ato político, é algo estampado na tua cara, é que afronta ao gênero, sabe? É uma afronta ao gênero por conta, assim, deixar as pessoas confusas mesmo. Já me confundiram com homem várias vezes. Isso pra mim, eu acho ótimo, as pessoas têm que se confundir mesmo. As pessoas têm que se acostumar com o estranho. Elas têm que se acostumar. Quando eu digo tem, não é uma prepotência. Eu digo que é pra inserir esses corpos se multiplicarem. Então, eu vejo assim, que é uma força que você cria pra você mesmo.
Até porque parar com essa questão de tipo, ah, é homem ou mulher, não importa. Né? Se é homem, se é mulher, eu acho que já tá num tempo de quebrar essas questões de gênero, né? Você não precisa saber se a pessoa é homem ou mulher, o que te importa, né? Então acho que é importante pra isso também, né? Como você falou.
Exatamente. É, eu acho muito, já tô achando muito antigo já a pessoa perguntar: é menino, menina, o que gosta? Gosta de homem, de árvore, de bicho, de... Tanto faz, sabe? Eu tô achando isso já, tipo, ultrapassado. A idade também, já acho. A idade é de acordo com as suas vivências. Se eu sou uma mulher de 33 anos e eu não tenho nada de experiência de vida, ou sempre fiquei dentro de um outro mundo, sabe? E pareço ser uma pessoa de 17 anos. Então, eu acho que as pessoas precisam mistificar esse lance desse ser humano. Eu não me considero mais uma humana, sabe? Uma humana comum. Se é para entrar em algum tipo de padrão, eu não sou uma humana comum, sabe? É, como muitos amigos que eu conheço, muitas pessoas que eu conheço não são humanos comuns. Então, o que não é ser comum? É sair dessa trilha, né, que é dirigida pra gente, é desenhada pra gente, como que você tem que ser, como que você quer ser, sabe? Seja o que você quiser e foda-se, é isso.
A geração da Maris, né?
Ultrapassada, antiga.
Deus, a geração da Maris é ótimo. Eu queria te perguntar, Jack, sobre um negócio que eu sempre ouvi falar sobre esse universo também. Isso também porque eu tenho contato. Eu não sei também se eu tenho contato com coisas de qualidade sobre o universo drag, assim, eu fico me questionando um pouco isso. Por exemplo, eu sei muita coisa por causa do RuPaul, né? E aí depois fui pesquisar um pouco a história dele e da drag e essa relação, e na época da Divine também, nesse movimento que vinha surgindo. Mas eles têm um termo muito forte, que é o apadrinhamento, né? Que a drag, sim, ela é apadrinhada por uma drag mais experiente, uma drag mais... até no RuPaul tem a Edwards, Alicia Edwards, que apadrinhou várias drags do programa, enfim. E você foi apadrinhada, quando você começou, você foi apadrinhada, porque você disse aqui anteriormente que é mais uma loba solitária, assim. Então, como é que foi para você esse envolvimento e ganhar esse espaço no, dentro do movimento?
Como eu, a minha drag também é órfã, né? Ela nasceu de uma necessidade. Ela nasceu de uma necessidade fisiológica, assim, digamos. Mas eu sou mãe de umas drags. Uma drag, uma filha minha, que é a Mia Bad Girl. Já tem um ciclo dela que as pessoas já conhecem. Ela é cantora. Ela tem bastante visibilidade nesse meio, conhece a Pablo, conhece muitas pessoas. Na verdade, eu sou mãe dela, DJ, que ela virou drag, viramos drag juntas e meio que nos separamos, sabe? Então, eu não tenho mãe drag, não tenho pai drag, muitas têm, porque é assim, é como se eu pegasse... Tô louca pra ser mãe drag da Rebeca, só que a Rebeca ainda não me dá bola.
Eu tô órfão.
Eu não estou preparada ainda pra isso.
Se quiser me adotar, eu aceito.
Ela já nasceu, tá embrionária, ela já sabe qual que é, mas vai vir.
A Rebeca é complicada, né?
A Rebeca é.
Eu sou complicada.
É como se eu pegasse alguém, por exemplo, você, e eu te ensinasse como comprar peruca, como colocar unha postiça, como encontrar a sua drag, como que você vai fazer a sua roupa, onde está o seu exagero. Tentar te induzir para um lado artístico, mas aí você que desenvolve a sua drag, você que desenvolve porque ela te pertence. Eu não tenho como escrever, você vai fazer isso e aquilo, a não ser como se fosse um evento, né? Eu fiz um evento no Sesc onde os funcionários do Sesc Pompeia queriam ser drags. Então, a simbologia que eu tinha para montá-los eram cílios, batom, delineador e blush. Era só isso que eu tinha. E glitter. Era só isso que eu tinha. Então, ficou uma figura drag. Mas não quer dizer que eu fui mãe deles, né? Então, é um trabalho que eu tenho para te orientar. Eu vou te orientando. Vou te orientando até... Pronto, a filha nasceu, agora a filha vai crescendo. A filha, o filho, o filhex vai crescendo. É isso.
E assim, como é que é o caminho, assim, quando você não tem um apadrinhamento, assim? Porque a gente tem, enfim, dentro da arte, enfim, a gente tem uma dificuldade aí de abrir espaço, né? De ganhar espaço na arte como um todo. Eu fico imaginando, dentro do movimento drag, com uma série de questões e com uma sociedade conservadora bizarra, vindo agora, né, ressurgindo aí de um limbo onde eles ficaram por um bom tempo, graças a Deus, mas um conservadorismo voltando, assim, como é que é esse cenário para uma loba solitária?
Eu tenho um ciclo pequeno de drags performers que estuda sobre gênero. Eu já saí um pouco, eu saio de vez em quando desse meio só drag glamouroso e vou para um lance mais corporal, mais distinção de gênero, trabalhar com performances mais nonsense, mais sair um pouco da realidade. Geralmente, as drags, elas curtem esses movimentos, mas cada uma tem sua bolha. Então, agora, na quarentena, essas bolhas estão se juntando. E a gente não está sofrendo... Eu falo por mim, né? Eu não posso falar a gente não está sofrendo. Mas eu falo por mim. O mundo conservador não tem chegado, não tem chego mais perto de mim, sabe? Porque eu não tenho mais contato com essa galera desse ciclo. E quem é conservador, dos meus amigos, acabam apoiando essa ideia de drag, sabe? Então, eu acho que o mundo conservador conhece mais a drag pela Pabllo Vittar e o resto meio que tá... Ah, tá bom, tá ok, mais uma. Então não chega esse terror pra mim ainda, não chega, claro que o meu perfil de drag do Facebook tem um monte de indiano lá mostrando pau, mas, né, a gente tipo, oi, não tem nada a ver, eu não sou uma garota de programa, eu sou uma drag queen, a gente bloqueia, mas é fora do meu ciclo, dentro do meu ciclo. Não tenho passado por nada, não.
Eu acho uma pena isso que você falou do meio, do ciclo, do círculo, porque parece que a drag pode fazer lá no cantinho dela, para os conservadores, né? Sem incomodar a pessoa lá que está apoiando esse estranho governo que nós temos, né? Isso não chega a ser prejudicial ao movimento?
Chega a ser prejudicial, mas a drag ela tá se popularizando com muito mais facilidade agora. Ela tá em comercial, ela tá em novela, ela tá muito mais presente do que antes. Do que, por exemplo, quando eu comecei 5 anos atrás. Pelo menos eu não sentia isso. Mas agora ela tá entrando nos meios onde as pessoas não imaginam. O meu sonho é ver uma drag andando na rua, conversando, indo trabalhar, sabe? Mas tem isso, não é nem tudo são rosas. Para eu poder sair de casa de drag, eu tenho que ir de Uber, eu tenho que voltar com segurança, eu tenho que, com segurança eu digo com segurança, né? A gente volta segura para casa, fala, é louca, vou estar com segurança. A gente segura para casa, sempre tem que mandar localização para alguém. Eu tava numa boate, apareceu um cara na porta da boate com uma arma na mão, época de Bolsonaro, época de eleição, sabe? Foi muito tenso, foram umas 3 vezes que eu presenciei violência, sabe? Mas agora eu tô te falando na quarentena, que tá... Cada um pode fazer no seu canto e mandar vídeo e trabalhar com audiovisual, como drag. Mas, assim, antes da quarentena, estava tenso. Estava bem tenso.
Vale lembrar que esse episódio está sendo gravado dia 18 de junho de 2020. Ainda estamos na quarentena. Você que está aí no futuro ouvindo a gente, espero que o mundo não tenha acabado e você tenha tido a oportunidade de ouvir esse programa.
Já que... Os homens héteros, eles têm muitas fantasias, assim, sexuais com as mulheres drags, com as drags. Na real, eles sabem que você é mulher, porque eu acho que tem... Porque homem é burro, né? Desculpa aí, a quem tá assistindo é homem. Meus pêsames é você. Mas...
Tem toda razão.
mas eles sabem diferenciar que você é mulher, tal? Ou eles acham que você é homem? Como é que acontece isso? E se sim, eles te perseguem?
Não sabem diferenciar, você acredita, Rebeca? Não sabem. Teve uma vez, quando eu tava solteira, posso falar, né? Quando eu tava solteira, eu tinha esquecido minhas fotos de drag no Tinder. E aí, vários matches. Aí eu, caralho. Aí eu olhei assim, aí eu tinha esquecido foto de drag no Tinder. E aí eu fui a um encontro, né? Que eu tinha, tava lá as fotos. Eu fui a um encontro, o cara pensou que eu era mulher trans. E aí eu falei, não, meu amigo, eu sou mulher cis. Eu não sou mulher trans. E aí foi um encontro horripilante, que o cara, ele foi até com uma camiseta escrito Gay Pride. E aí ele começou a falar um monte de abobrinha, e eu só escutando, aí bebendo e tal. E aí, na hora de ir embora, ele ainda achou que eu tava brincando, que eu não tava falando sério. Daí eu falei pra ele, né, pesquisar sobre o que que era drag queen, porque eu tinha esquecido essa foto lá. E eu fui embora, e o cara ficou muito puto, porque ele queria uma mulher trans. Então, eu acho que sim. Tem alguns casos de que amigas minhas, uma amiga que eu não vou falar o nome, o cara prefere que ela vá de drag pra casa dele. É um menino, né? Que se monta. Então, ele prefere que ela vá de drag pra casa dele e saia no personagem. Vai embora, faz o que fazer e vai embora. E é claro que ela aproveita, né, bebê?
Na minha roça, aqui onde eu vivo, no ABC, né, o Reduto dos Metalúrgicos do Brasil e do Lula, tem uma rua em São Paulo, em Santo André, que chama Avenida Industrial, que é um ponto parecido com o ponto lá da República, não é drag, né? São pessoas montadas para fazer programas, né? Garota de programa. E na rua de cima tem outra avenida, que é ponto das prostitutas mulheres. Se você passar lá à noite, a rua das pessoas montadas, dos homens montados para fazer programa, ela é 6 vezes mais cheia do que a rua das prostitutas mulheres.
Então,
é uma ironia, né?
Uhum.
É uma ironia grande... no mundo conservador que a gente tá, né? Porque não tem problema. O problema é a pessoa não assumir o seu desejo.
Uhum. O conservador que alimenta. O conservador alimenta muito esse fetiche, né? É o escondido, assim, nossa, eu quero experimentar isso, que isso é diferente, eu quero experimentar. Só que aí eu acho que é foda, porque a drag não tem nada a ver com prostituição, não tem nada a ver com gênero, não tem nada... Tudo meio que se misturou de uma forma que as pessoas que não estão dentro da cena, elas começam a ficar muito confusas. Então, a drag, as pessoas precisam... Porque assim, ó, eu não vejo RuPaul. Eu não sou fã de RuPaul. Eu assisto RuPaul porque eu tenho que assistir RuPaul, tá? Mas não é uma coisa que eu lembre de nome de todas as participantes, o nome de todas as drags, o que elas fazem, se elas são cobras, se elas não são, se elas são alegres, se elas não estão, como que é as performances. Eu não sei por quê. É, RuPaul não aceita mulheres no programa dele. Então, eu não tenho como tirar alguma referência desse programa, entende? Foi um programa que me abriu portas, admiro muito, mas pela própria palavra do RuPaul, ele já disse que mulheres não são drags, né? E já passaram mulheres trans no programa dele. Mas, assim, dentro desse mundo existe uma figura muito forte, fetichista e... que as pessoas colocam, né? Até dentro dessas pessoas do programa da RuPaul, né? Elas mostram muito partes sensuais. A Pabllo Vittar mesmo, é super sensual, super, né, daquela pegada de mulher, de sensual. E isso ganha, porque é bonito. Uma mulher sensual é bonita. Só que aí os caras misturam tudo, né? Infelizmente.
Para uma pergunta mais financeira, assim, né? Você trabalha com isso, né? Tem mercado para isso, dinheiro para fazer isso?
Então, antes de quarentena, tem algumas fases que eu passei. Tem a fase antes do Bolsonaro, a fase Bolsonaro e a fase quarentena.
Conta tudo isso, vai ser muito legal. Porque o Bolsonaro é uma mudança da estrutura social do nosso país, né? A gente tá numa evolução e aí, de repente, rolou um soco na cara aí, né? Para aí, caralho. Volte 500 anos.
É, volte 500 anos. Eu acho que nem sei se 500 anos. Lá no século XVII, queimaram as bruxas. Mas enfim, antes de Bolsonaro, nós sempre estávamos rodando com espetáculo. A gente estava todo mês fazendo um espetáculo em um lugar diferente. Eu fiz Sesc São Caetano, fiz Sesc Araraquara, Sesc São Carlos, Sesc isso, aquilo, outro. E era todo mês, dinheirinho no nosso bolso. A gente ganhava o nosso cachezinho, tinha testes para comercial, tinha... Nossa, era bem agitada a minha vida antes do Bolsonaro. Eu ainda tinha um trabalho e eu sempre fui consultora de moda. Então, eu tinha esse meu trabalho CLT e tinha os meus frilas dentro do mundo drag. Tava rolando. Não rolava mais porque eu tinha esse trabalho CLT que eu tinha que cumprir horário. Mas Sesc todo mês, teste para comercial, performance. Eu fazia performances em muitos lugares. Alguns eu ganhava dinheiro, outros não. Eu sempre ganhei meu cachezinho mais certo como DJ, que eu tinha festa de final de semana. Aí tirava, era bem pouco, né? Era uma hora e meia de set, eram uns 200, 300 reais. Mas assim, era de bico, de bico, de bico, de bico. Aí dava. Aí tá. Aí começou. Começou a eleição, começou a campanha do Bolsonaro. Aí começou a aparecer os fascistas, começou a aparecer os tumultos. Começou a aparecer um monte de coisa. Os lugares começaram a estreitar as relações com o mundo LGBTQI+, chamando menos para evento, cancelando o evento. Isso tudo na campanha Bolsonaro. Começou a cancelar, começou a ficar sem trabalho, sem apresentação. Foi parando. Parou um mês, parou dois, parou três. Pronto, o elenco que começou a fervilhar, começou a querer saber o porquê estava acontecendo, o que estava acontecendo, que a gente só tinha resposta negativa para esses eventos. Tivemos eventos cancelados, pegaram dinheiro de volta, enfim. Isso tudo na época da campanha. Veio essa nuvem cheia de raios e trovões e passou por cima da nossa cabeça. Bolsonaro ganhou, pior ainda, parou mesmo. Tá, para o mesmo, a gente começou a frequentar as festas, começou a resistir em festas, fazer performances de graça em festas, mas em festas sempre LGBTQI+. E a gente tentou, eu falo a gente, eu e o meu coletivo de drag, tá? O meu coletivo queer, né? Que tem, depois eu explico queer, drag, queen, porque o meu coletivo tá mais voltado pro queer. Então a gente começou a ocupar lugares diferentes fora do meio LGBTQI+, para ver o que rolava. A gente fechou a apresentação num lugar super famoso e estava tudo certo. E aí o diretor falou, não vai entrar esses 6 corpos queers aqui, porque é muito forte para o bairro que estamos de elite. Então vai ser cancelado também. Então a gente começou a trabalhar por conta, tentando vender performance, tentando para não morrer mesmo, para resistir, já que o nosso dinheiro do aluguel, do mercado, da conta de luz, de água, não vinha da arte, mas a gente resistiu com a arte nesse processo que o Bolsonaro ganhou. Agora, na quarentena, nós estamos imersos no audiovisual, entendendo sobre iluminação, entendendo sobre corte, entendendo sobre edição, entendendo sobre Pantone, cores. A gente tem que estudar plataforma, o que plataforma a gente vai vender o nosso produto, o que a gente vai fazer. A gente, depois do baque, né, que é um baque muito profundo, a primeira semana de pandemia, a primeira e segunda, você não consegue viver realmente. Depois disso, os grupos se juntaram e agora a gente está resistindo para entrar no audiovisual, já que o teatro, a rua e esses outros lugares estão temporariamente fechados para a gente. Então a gente está ressignificando esse olhar dentro desse contexto pandêmico.
E você Difícil. Comentou sobre o coletivo, né? Que o coletivo que você faz parte, fiquei bem curiosa para saber um pouco mais sobre ele.
Queerletivo Arlaquian, é isso?
Curletivo Alakian, dia louca, Alakian. É assim que fala, bem aberto.
Alakian.
Genial, né? Eu amo.
Coletiva Lakian, somos em três. Somos em três. O Léo eu conheci no Cabaré Show Drag, do curso dos testes de consolação que nós fizemos. Então, o Léo eu conheci lá. O Léo já é ator, formado na Embi Morumbi. E o Emer eu conheci por ele. O Emer também é ator, formado na FPA.
Qual é o nome do Léo?
Léo Brás.
Léo Brás! Eu fiquei em cartaz com o Léo Brás. Sabia, Léozinho, grande Léo. O Léo é incrível.
Conheci o Léo no curso, né, do DQC. E o Emer, eu conheci, ele é amigo do Léo, eu conheci ele e tal. E a gente começou a falar sobre montar um projeto. Ficou naquela conversa um tempão, né? E aí a gente montou esse projeto e a princípio nós tínhamos drags rotativas dentro desse projeto, onde as drags faziam um trabalho com a gente e saíam, se não quisesse ficar, se não quisesse assumir esse compromisso, mas de base mesmo somos nós três. Então muitas drags já entraram, já saíram, já fizeram parte do coletivo e já saíram. Agora a gente está num momento de pesquisa. Pesquisa de corpos mesmo, porque nós nos conhecemos como drag, só que a drag, ela evolui, né? A drag, ela é um Pokémon. Aí ela vai evoluindo, até chegar num lugar que tá mais perto de você também, sabe? Então, esse coletivo, eu sou produtora desse coletivo, o Léo é produtor e o Emer é produtor. Então, as drags que entravam, elas só faziam um trabalho com a gente, em conjunto, e depois saíam. Então, ficou nós três mesmo, porque é mais fácil lidar com três pessoas também, né? Coletivo muito, muito grande, é mais complicado, horários, dias, reuniões. Então, nasceu daí. Nasceu dessa oficina que eu fiz no SESC. E a gente queria ir para outros lugares, sair um pouco do glamour e ir mais pro drama, e mais pra decadência, e mais pra performance corporal, pra música instrumental, falar as coisas com mais expressões, sem muito clichê, trabalhar com essa máscara drag mais desconstruída, não sei, a gente entrou, é um grupo de estudos de performance, virou isso.
Toda drag é performer ou não? Isso é uma coisa, um lugar que você acabou encontrando tal junto com o seu coletivo e aí você acabou pendendo para esse lado. E junto com isso veio essa questão de atriz e tal?
Eu acho que toda drag é performer mesmo, porque você vai dublar uma música, você vai criar uma cena para aquela música, mesmo você não sabendo nada de teatro, você vai usar alguns signos, que é o salto, pluma, glitter, unha postiça, cílios postiços. Então você tem que programar uma performance, né? A gente fala muito performar. Eu performei em tal lugar, performei nesse lugar, performei ali. Então a performance já tá enraizada no meio drag, né? Porque é muito isso, é criar performance pra dublar, pra se jogar, pra dançar, pra fazer qualquer coisa. Tudo isso é um ato de performar.
A performatividade, ela pode vir aí acompanhada do teatro ou não, né?
É importante, talvez, definir o que é performance, né? Porque a performance, ela não está exatamente vinculada ao teatro, né? Ela é vinculada às artes visuais e ao teatro. Às vezes só às artes visuais, às vezes só ao teatro, né? Então, é uma expressão artística híbrida, que ela tá fora dessa caixinha, né? Não, ela não tem uma caixinha, que nem a instalação artística, né? Os flash mob, happening, etc.
Tudo performance. Eu comecei a fazer teatro depois da drag, porque eu sentia dificuldade em entender que personagem que eu tava criando. Já que eu tava começando a me apresentar ao público em teatro, com um elenco, com uma peça, por que eu não vou fazer teatro? Eu comecei indo pro palco sem fazer teatro. Fui pra pista, né? Sem fazer teatro. Então, eu comecei a sentir necessidade de entender que personagem que eu estava levando para o palco, até porque eu não tinha cena no espetáculo. Na verdade, eu ficava em cena o tempo todo, porque eu fazia a trilha sonora ao vivo do espetáculo, tava vestida de drag, contracenava com algumas drags, mas assim, eu não tinha a minha própria cena. Eu vim ter a minha própria cena na última apresentação que a gente teve antes da eleição. Já fazia teatro, já tinha me apresentado em vários lugares, então eu consegui ter a minha própria cena. O que eu achei bom, porque aí eu entrei com uma segurança, né? Então eu comecei a fazer teatro nas oficinas, no SESC. Aí depois eu fiz o SENAC, né? Fiz oficinas do SESC, fiz alguns estudos criativos na Oswaldina de Andrade. Comecei a me aprofundar mais, né? E o teatro me ensinou muita coisa, que é estudo a vida inteira. A gente estuda e ainda não aprendeu tudo que tem que aprender, né? Então, eu quero ir para outros lugares, eu tenho que me graduar, eu quero dar aula, para isso eu tenho que estudar por alguns anos, eu me coloquei nessa meta. Então, teatro veio depois da drag.
E para complementar a minha pergunta que eu fiz anteriormente sobre o coletivo que você faz parte, né? Você tinha comentado numa fala anterior sua sobre a questão do queer, né? E eu queria saber um pouco mais, que é, vocês se definem como queer letivo, é isso?
É.
Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
O queer, ele é um mundo mágico. O queer, ele não tem gênero. Então, eu não digo que eu sou queen, porque a minha persona drag, ela não é uma mulher. Ela não é uma queen. Ela não é uma rainha, né? Ela é uma queer. Porque ela se transmuta, ela se transforma. Pensa como um jardim do Éden com um monte de seres e bichos encantados. O mundo queer é assim, porque o mundo queer ele não fecha. Ele é mais aberto do que ser drag queen. Então ele não tem uma definição que eu possa dizer o que é queer. É porque o queer é muito mais aberto do que você própria pode pensar.
Jaque, imaginando que eu tô aqui ouvindo esse podcast e eu sou dono de uma casa noturna, eu sou dono de um rolê super hétero, qualquer lugar que queira pensar em contratar você ou o seu coletivo, como é que faz para entrar em contato com você?
Eu tenho 3 redes sociais. Tenho a rede social, tenho o Instagram do Queerletiva Láquia. Queer Letiva é como se você estivesse falando coletivo, mas com queer no começo, Alakian com K no meio e 2 A, Alakian, né? Alakian. E tem o Instagram, o meu Instagram pessoal, que é Jaque, J-A-Q-F-T, e tem o Instagram da drag, que é folê.j, F-O-L-L-E-T.j.
Bom, deixa eu esclarecer uma coisa aqui no que eu falei. Eu falei um lugar super hétero no sentido de que qualquer pessoa pode te contratar, não só uma balada específica gay, um lugar específico de drag. Estou certo?
Certo.
Legal. E aí eu te pergunto, a arte para você significa o quê?
Em uma palavra, salvação. A arte, ela tá em todos os lugares que você quer ver a arte, que você quer enxergar a arte. A arte te leva para um lugar onde você pode ser quem você quiser ser. Eu acho que a arte salva e ela salvou a minha vida.
Essa pergunta, ela normalmente ela é feita para todo mundo que a gente conversa. E aí, às vezes, quando tem um participante assim, a gente pega ele de surpresa e pergunta. Então, Rebeca, a arte para você significa o quê?
A arte para mim significa fôlego. Fôlego de vida. Toda vez que eu sinto que eu não consigo mais respirar, eu vou lá e dou uma respiradinha de arte e volto.
Maravilhosa.
Meu nome é Rodrigo Ergolet e para você vencer os seus preconceitos, você precisa primeiro assumir no que você é preconceituoso.
Meu nome é Bianca Fina e eu adoro conversas polêmicas que quebram estereótipos e padrões.
Eu sou Rebeca Knopf e vai ter mulher de útero drag queen sim, querida.
Meu nome é Caio Coppoli, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. grande dia.
Meu nome é Jaqueline Follet e eu quero ser esse agora, o hoje, neste momento.
Jaque, eu não tenho como agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade de tempo e todo esse conhecimento, que eu pessoalmente me sinto um espermatozoide, não é nem um feto dentro desse universo drag queen. Obrigado mesmo.
Agora você já vai muito nascer, obrigada, querida. Tá com drag. Eu quero todo mundo drag.
Já, eu vou marcar uma reunião para eu te entregar os papéis da adoção, tá?
Muito obrigada, Jaque. Adorei a conversa.
Foi muito bom, muito bom. Muito obrigada. E vamos resistir, vamos respirar, vamos tirar esse fôlego do cu, querida, porque o mundo precisa da gente.
E todo artista mesmo. Levanta todo artista, né?
Um segurando a mão do outro. Obrigada, Jaque.
Maravilhoso!